君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao podcast entre seu podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é um dia atípico, estava eu jogando meu Pokémon, apanhando dos treinadores. Infelizmente não conseguindo fazer aquilo que eu gostaria de ter feito. Quando, né, vem aí, o Gordinho nos avisou, foi o primeiro que nos avisou aí. Eu não mudei nem o slide, gente, olha as ideias. Nos avisou aí de uma série de tweets. Uma série de tweets não, na verdade ele avisou primeiro que a Timac tinha trancado o perfil, que já era algo meio... Quando tranca o perfil a gente sabe que algo acontece, né? E aí veio uma série de tweets que a gente vai falar sobre isso hoje, tá pessoal? Só pra alinhar a expectativa com vocês, a gente não vai falar do episódio de hoje de Saint Show, porque a Nicole me machuca se eu fizer isso. Vai ter um podcast ainda pra falar do episódio direitinho, como sempre fazemos toda semana. Hoje, em caráter excepcional, porque eu estava jogando Pokémon, apanhando, não tinha nada pra fazer... Decidi chamar a galera pra comentar sobre esses tweets aí de última hora da Team Core. E pra fazer isso, trouxe elas, as Sentias, né? Aline e Isa. Sejam bem-vindas.
Oi.
Oi, que bom.
Destilaram muito copo. Miau.
Aham.
Sim.
E de última Miau. Hora trouxemos aí o Alan, a Thais e a Sentia.
E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite.
Boa noite a todos, temos aí a galera toda online, Felipe Borges, Alex, o Luiz, o Isaías, o povo que é treta, quando tem, né, polêmica, o pessoal vem.
É,
bem mesmo.
Tá esperto mesmo, tá certo, então. O Alex Nascimento falou que se falar sobre o episódio de hoje, ele corte da chanelada, pois é, nesse nível. Então vamos nos segurar, hoje a ideia é justamente falar dessa série de tweets, porque eu acho que é uma série de tweets bastante importante, emblemática aí, sobre Saint Show, que gerou uma série de discussão no Discord. Muito bacanas, inclusive, e por isso eu achei legal a gente trazer aqui essa discussão pra live. E que legal que se alinharam os astros e tá todo mundo disponível, né? Uma puta, puta sorte do caceta. Mas...
Eu estou em caça de privado, alto imposto até domingo, então eu tô livre todo dia.
Tá, nós, cara, olha aí. Eu tô aqui também de segunda-feira, porque de segunda eu fico em casa pra ver se a gente achou, acabo ficando. E aí fiquei. Então vamos só dar uma olhadinha aqui, gente, na série de tweets, na primeira série de tweets. Ela fez uma série de tweets, na verdade, em japonês, tá?
Só pra contextualizar, eu tava acompanhando essa coisa toda de manhã. Foi assim, logo depois do episódio ter sido exibido no Japão, né, lá na Amazon e tal, ia pra gente pra Crunchyroll, né? Algumas horas depois, a Timaki tinha postado um aviso dizendo que ela ia fazer um post sobre o anime. E que ela não queria fazer muito alarde disso, por isso que ela ia postar até meia-noite lá do Japão, que era correspondente a meio-dia aqui. Então eu fiquei olhando, esperando e tal. Ela postou uma longa carta em japonês, né? Uhum. Ela codificou a carta, ela usou um aplicativo lá que você tem que clicar nele pra poder ver e tal, que ela postou.
Tem que seguir ela também,
comprida.
Se não seguir ela, você não consegue ler.
Tem que seguir, isso. Aí, a carta ela fala muitas coisas. Depois de um tempo, ela postou, né, mais recente, depois passado algumas horas, dadas as reações da galera e tal, ela postou um resumo em algumas frases em inglês do que ela postou na carta cumprida.
Exato. Vocês estão vendo aí na tela uma
só ouviu e tal
dessa versão em inglês, tá? E eu vou traduzir aqui. Diga aí.
Inclusive, eu não comentei assim que saiu a coisa da carta, porque ela disse que não fazia questão e nem queria que o pessoal retweetasse ou traduzisse a carta cumprida dela. Então, entendi. Eu fiquei na minha e tal. Ela basicamente não disse nada. Foi só quando ela postou a coisa em inglês que as pessoas começaram a ver e ela depois andou liberando o Twitter dela, então.
Exatamente.
Tipo, eu entrei no Twitter pra ver a notificação, aí a primeira coisa que eu vejo foi o tweet da Timaki e eu, what the fuck, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a ler, comecei a me revoltar e comecei a ficar mais puto do que eu já tava, aí eu tô tipo, mano...
Então antes da gente entrar no coração da coisa... Tá na tela de vocês aí uma captura dos tweets que ela fez, né, da thread que ela fez em inglês. E basicamente eu vou traduzir aqui rapidamente pra vocês o que ela tá dizendo. Ela tá comentando que os fãs de Saint estão lamentando a omissão de animação, né, Animation Story, nos episódios da série, né, e etc. E ela diz que a razão disso, né, de fato é por causa da popularidade do mangá ser insuficiente. Do mangá Saint Ashou. E ela diz que a animação de Saint, a Saint Animation, é um projeto pequeno de baixo orçamento experimental. Guardem isso. E aí ela continua dizendo que o desejo dos grandes fãs de Saint Ashou, né? O Big Saint, que ela diz, Big Saint Fans, não foram muito bem atendidos, né? Não foram atendidos porque não há venda suficiente do mangá, do comic, né? E ela diz que essa é a responsabilidade dela e ela se desculpa por isso. Mas, e aí ela continua, que a staff do anime estão fazendo o melhor trabalho possível, o melhor trabalho, na verdade, sob condições severas, né? Pra ter Saint Seiya, Saint Ashou, que é a animação. Então ela pede pra gente, né, comemorar, entrar, comentar por esses grandes profissionais da staff e admirá-los, né? Tweetar sobre isso, fazer revisões, website, Tutuway Official, é uma coisa do tipo, entrar em contato e falar que a gente tá gostando, mais ou menos assim, e meio que levantar a moral de uma certa forma. É, exatamente.
Né? Isso.
E aí, mais recentemente, a Isa até mandou no nosso grupo, deixa eu ver se eu boto aqui. Ela teve uma continuação disso. A tela que vocês estão vendo aí é do Twitter da Chimaki, tá? E aí, logo depois dela ter tweetado, claro, muita gente comentou, muita gente eu vi numa search da Chimaki, muita gente foi prestar condolências pra ela, sabe? Mandar que estamos com vocês, estamos juntos, etc. E ela...
Esses não, minha. Quando alguém morre.
Não precisa.
Dá apoio.
Dá apoio, isso.
Dá um apoio.
Falar que tá junto, essa coisa, né? Condolência não é a palavra. E ela diz que, ela meio que se corrige, ela diz que há um misunderstanding, né? Que é uma... se perde na tradução, vamos dizer assim, é mal entendido. Boa. E ela diz que ela não liga muito pras palavras dos haters de Saint Ashou, que ela já tá acostumada com isso, na verdade. Achei até curioso ela dizer isso. Ela não precisa de consolo, mas ela agradece as palavras... né, muito o suporte, as palavras bonitas que ela tem recebido. E mais recentemente, inclusive, ela faz um retweet da Ayana Nishino, né, Alan? O nome da pessoa.
Nishino,
desculpa.
Isso, ela é a diretora, é uma das diretoras, um dos diretores de animação. E anima mesmo, ela bota a mão na massa, ela também trabalha.
Exatamente. Então, ela fez esse tweet aqui, ó, justamente da Ayana Nishino, para dizer o seguinte: ela desenha maravilhosamente bem, que é algo. Verdade, que a gente. O Alan traz sempre vários desenhos da Ayana Nishino e são muito lindos.
Sim.
Ela é fã.
Sou fã dela desde quando ela trabalhava em Soft Gold e ninguém nem notava ela. Eu,
não foi atrás dela que você foi no Japão, né? Atrás dela?
Foi atrás de comprar o dojinshi dela. Foi, eu já era fã, ó, há muito tempo. Ninguém nem conhecia ela.
Você que escutou o podcast lá atrás da viagem do Japão do Alan.
Notou a senpai.
Já era.
Exatamente. Então aqui a Chimaki...
A Ayana Nishino é um amor de pessoa.
Ela é uma super fã e ela desenha muito bem bonito mesmo. E ela diz aqui, a Chimaki World, sobre a Ayana Nishino, que ela desenha bonitamente, né? E desenha muito fofo, os desenhos que ela faz das Sentias, né? Queimando o grande cosmo das Sentias. E ela é uma jovem, grande animadora, que meio que herdou... dos mestres Arakida, Himeno, o estilo da Arakida e da Himeno. Então, pra gente dar esse suporte, dar esse, né, levantada no grande trabalho da Ayana Nishino, que é algo que o Koala, inclusive, faz há muito tempo, comprando dojinshi, etc. Então, mais ou menos, a ideia é justamente...
Toda vida que ela posta algum desenho, ela sempre posta coisas legais nos aniversários. Exatamente. E tal. Ela sempre posta uma coisa, sempre replico.
Exatamente. Uhum. Então, o tweet é mais nessa coisa, né? Então, a gente tem esse pedido, né? Tem várias coisas aqui que eu acho que é importante a gente comentar. Primeiro que a gente fica com o coração partido, né, Isa? Porque tem essa coisa dela dizer que é responsabilidade dela, que ela se desculpa muito da popularidade do mangá não ser suficiente, por exemplo, né? Que é aparentemente o motivo pelo qual é esse o nível da produção que a gente tem, né? De animação. E é foda isso, né? Você vê um mangaka meio que pedindo desculpas por um mangá não ser tão popular, que é meio louco, assim, sabe? Não é?
Pois é, porque é uma questão que vem deles mesmos. Porque, assim, ela é a responsável pelo mangá, então, querendo ou não, ela vai assumir a responsabilidade da popularidade, de tudo que tiver a ver com franquia, assim, no caso do mangá dela em específico, ela vai assumir responsabilidade. Que é uma coisa que, tipo, dá pra entender, mas é uma coisa muito sem noção, porque eu comparo isso com o fato dos idols terem que pedir desculpas públicas quando descobrem que eles estão namorando alguém, porque isso afeta a popularidade deles. Então eles têm todo um, digamos assim, eles têm uma própria maneira de pedir desculpas em público, que é uma coisa muito humilhante. E aparentemente é a mesma coisa com mangakais, tipo, ah, o mangá não tá indo muito bem, então desculpem, a culpa é minha, eu assumo toda a responsabilidade. É triste ver, porque a culpa não é dela.
É, do mangá, principalmente do mangá, porque ela fala do mangá, na verdade, né? E, cara, se a gente... É. Assim, eu tenho a minha opinião, cada um vai ter a sua opinião, claro, assim. Mas o mangá de Saint Seiya, pra mim, parece ser um mangá muito, tão bonito, né? Que... Que assim, ela parece transparecer que de fato há uma baixa popularidade do mangá. É, né? Uma informação que ela tem, que a gente... Claro, ela tem, ela faz a parada. Que a gente não tem muito essa noção, né? É, do quão popular é ou não. Claro, a gente vê as reações, vê as coisas, etc, né? É, a gente achava que era, sei lá, popular, porque afinal de contas a Toei quis fazer um anime disso. Então a gente fica se perguntando até que ponto é essa popularidade de Saint Seiya Show, né? Mas
pois
que,
é,
não acho importa que, o nível, aí... né? Não, é claro que assim, a culpa é claro que é dela, porque ela é a autora e etc. Mas o nível que ela entrega a coisa é... Porra, então o que ela devia estar fazendo pra ser mais popular, né? Isso que eu fico pensando. Como assim, né?
Pois é, até isso. A escolha do traço ser parecido com o do clássico, acho que era até pra levantar essa popularidade.
É, sim, sim, sim. Pois é.
Mas
continua
a ser algo bem triste até.
Uhum. Ah, como é que a gente sabe que o mangá tá sendo popular ou não, né? É, a própria, o fato de fazerem um anime pode ser um indicativo de popularidade do mangá, como também pode ser uma tentativa de levantar as vendas do mangá. Uhum, né? O próprio Kurumada já mencionou isso algumas vezes e tal, em entrevista, que o mangá de Saint Seiya, o mangá original, né, clássico, ele deu uma levantada muito, muito grande nas vendas depois que o anime estreou.
Sim.
Essa via de mão dupla, né? Às vezes o mangá é muito, muito, muito promissor, né? Muito, como foi o caso de Saint Seiya, e o pessoal tem aquela sacada de, ah, vamos lá atrás e tal, de fazer animação, porque isso pode render muita coisa, muitos frutos e tal. Isso aí, às vezes, entra outros patrocinadores como a Bandai, que quer lucrar com bonequinhos e tal, né? Uhum. No caso de Saint Seiya Show também tinha essa, da Akita Show tem querer que de repente desse um up no mangá também, né? Porque tem uma base de fãs popular e tem aquela galera que gosta de Saint Seiya, mas ainda assim a gente comentou algumas vezes que a própria Timaki, eu vejo também pelos posts de japonês e tal, que a galera não conhece ainda muito bem o mangá, né? Como aqui no Brasil, muita gente, muitas pessoas que se dizem fãs de Saint Seiya, que gostam de Saint Seiya, nem que seja um pouco, que acompanharam no passado e tal, ouviram a saga de Hades, Lost Canvas, nem todos eles acompanham o mangá, eles nem sabem direito o que é Saint Seiya Show, tem aquela confusão ainda de é o Seiya, mulher agora, ainda tem isso, né?
Sim.
Tem isso lá ainda no Japão.
Até quando foi anunciado o anime, o pessoal no Twitter ficou confuso, porque ninguém sabia que tinha aquele mangá lá no Japão.
Não, tinha gente que pensava que era do mangá do Kurumada, porque tem um mangá do Kurumada que é parecido com o título, né, parecido com o Saint Seiya Show também.
É.
Então assim, até o logotipo é parecido. Então eles, é isso aí? É uma versão disso? Então, gerou uma certa confusão, assim, sabe? Então as pessoas no Japão, tem muita gente descobrindo o mangá também, né, de Saint Seiya Show.
Sim, sim. E aí eu queria tentar trazer, antes da gente entrar no anime, vamos continuar no mangá e tentar pensar, extrapolar um pouquinho. A Shimaki diz que tem uma popularidade insuficiente pra ser uma animação maior, né? O que, que seriam as coisas que, de repente, atrapalham a popularidade de Saint Seiya Show? O que, que vocês acham que, de repente, é algo... Por exemplo, eu tô tirando de cabeça. Ela compete, mais ou menos, hoje em dia, por exemplo, com o próprio Next Dimension, do Kurumada, em termos de lançamento de mangá, etc, né? Se ela for sozinha, coisa de Saint Seiya Show... De Saint Seiya rolando, talvez tivesse uma atenção maior, até do Kurumada, até do sei lá de quem... Mas o que, que você acha que são as coisas que, de repente, contribuem um pouco pra essa baixa popularidade?
Eu acho que não é questão de Tem uma diferença entre não ter popularidade suficiente, que eu acho que ela colocou no sentido de que tem muita gente que não conhece, não tem muito público consumindo. Diferente de ser uma obra impopular, uma obra que a galera conhece e simplesmente não gosta.
Na verdade, são o termo duas melhor coisas é, diferentes. É venda insuficiente do mangá, na verdade. É o termo que ela usa.
Exatamente. Então, assim. Eu não sei o que, que faz um mangá ser impopular, né? E o que faz o mangá não ser muito conhecido. Na carta comprida que ela postou, né? Ela. Ah, esqueci de dizer, o segundo motivo que também mede a popularidade do mangá é a venda dele, né? Às vezes um mangá entra nos tops das vendas e tal. Parece que tem sites japoneses que fazem listas dos mais vendidos e tal. E Sentai raramente aparece nessas listas. Né? E aí, na carta comprida que a Chimaki escreveu, ela até explica. Começa explicando um pouquinho sobre isso. Que quando o anime foi lançado, né, quando foi anunciado, ela teve a real noção de que muita gente não conhecia o mangá dela. Direto dos fãs, a galera que procura ela vai lá e posta e tal. Então ela acha que ela achava até então que tava, né, que justificava-se, né, o fato do anime ter sido escolhido para ser feito e tal. Ela achava que tinha isso aí, mas de repente ela percebeu que não.
Pois é,
né? Muita gente não conhecia e tal, e isso foi uma coisa que ela também, né, se tocou.
E é engraçado porque ela tem falado há um bom tempo já sobre essa coisa de que é importante comprar, que os scans, ela já fez uma thread de scan um tempo atrás também, e engraçado como tudo meio que começa a se explicar, sabe, assim, talvez ela deve sofrer, porque assim, deve ter pressão pra mangaká essa coisa de venda insuficiente, porque é insuficiente porque há uma expectativa, né, é insuficiente quando existe uma expectativa, né.
Depende muito do prospecto, né? Que cada editora tem, em cima do seu mangá e tal.
Fala, Lina, desculpa.
Eu me perguntava que quando eu li isso, tipo, não foi novo, porque eu tinha essa sensação. Porque assim, quando. Por mais que as pessoas não gostem, algumas, né, do estilo do Kurumada ainda. Toda vez que ele lança, por exemplo, saiu o episódio 0, saiu o Origins, tipo. Na semana já tinha fanart, já tem japonesa falando sobre os negócios. E eu não via isso muito com Sentai Show, assim. Lost Canvas eu via bem mais. Episódio de Assassin de vez em quando, né? E eu ia medindo, assim, tipo, é engraçado, porque eu não via muita fanart, muita imagem de Sentai Show até agora, que o anime deu uma impulsionada nisso, né? Mas, eu não sei como é que elas. Como é que os fãs pegaram a sobra, não sei se, sabe, é que no início eu acho que essa ideia de chamar as protagonistas femininas, de repente, não sei se isso gera um pouco de, sei lá, no início pode não ter atraído, de repente por isso que ela trabalha muito com personagens do clássico pra tentar dar uma, né, um up naquilo que ela quer fazer de inédito, né, mas... É engraçado, eu comparando assim com todas as obras em andamento, parece que Sentai Show realmente é a que menos, entre os fãs japoneses, do que eu acompanho, das fanatistas e tudo mais, é a menos falada, é a menos discutida, ou feita as coisas em torno disso, assim. Inclusive até tava, tipo, a gente tava falando sobre Soft Gold, né, que, tipo, também teve uma qualidade que a gente sabe que foi, né,
muito mais abaixo, problemas. Na verdade, do que a gente tá vendo, né.
E mesmo assim eu notava que as japonesas falavam mais sobre, tipo assim, elas postavam mais, já tinha tipo no, sei lá, nos episódios, eu me lembro de
que elas comentavam. No Pixie V, chovia impacto na arte.
Isso. E eu não sei se é porque é exatamente isso que ela falou, de repente os fãs lá também não se deram conta, ou não sei, sabe, tipo... Aqui mesmo a gente vê isso, né? Ainda tem gente que tá, sei lá, tá no episódio 7 e ainda não tá entendendo o que, que é a Sentai Show ainda, sabe? Sabe? Não, ainda...
Pois é.
Né?
Tipo... Eu acho que tem... alguém comentou aqui sobre... acho que foi o Alex. Ah, ele falou... Porque pode ser um preconceito por ter mulheres protagonistas, por exemplo.
Pode ser, no Japão, assim, o que a Chimaki fala na carta comprida dela também sobre isso, ela reconhece que entre as obras derivadas, ela é uma obra menor, Né? Ela considera a obra dela menor comparado ao Lost Canvas, o episódio G e tudo mais. Ela reconhece que é a menor obra e ela diz que realmente o fato de ter garotas como protagonistas torna a obra dela mais diferente ainda. É. Né?
Uhum.
E isso acaba sendo um faca de dois gumes novamente, né? Para o bem e para o mal, né?
Sim. O que é triste, porque era para ser uma coisa muito legal, muito bacana, maravilhosa de se ter, e ao mesmo tempo uma coisa que inibe a popularidade do negócio.
Pois é. Mas é engraçado.
É porque... se você parar para ver. Desculpa interromper, mas não posso perder esse raciocínio. Se você parar para ver, tu sabe bem, Isa, porque tu já pegou uma Champion Red nas mãos. Tu vê como. É. Você vê como o Sentia Show ele é diferente dos outros mangás que tem na própria Champion Red. Então, assim, um mangá que é pro mesmo tipo de público daquela revista não tem o mesmo tipo de conteúdo. O Sentia Show é muito leve. Não tem nudez.
É, pra aquela revista é.
Não tem. Pois é, se você for olhar uma Champion Red, eu só não mostro porque ficaria meio impróprio. Assim,
ah,
não, mas,
sim.
Por favor, não. Mas mostra. Assim. É
eu me assustei
obra...
quando eu abri aquela Champion Red.
Se você for ler a Champion Red, quase todas as histórias tem nudez, tem cenas de sexo, tem.
Que isso,
sabe? Tem umas coisas assim bem pesadas até. Então é sem nem mesmo.
Uhum.
Então,
mas
assim,
a maioria dos mangás lá era Red, né?
Pois é, agora Sentia Show é um conteúdo muito leve com relação a isso. Então eu não sei se ela tá deslocada, se ela tá no lugar errado, entendeu?
Ah, mas ela parece
estar
com certeza.
Eu não sei se tirasse da Champion Red e botasse em outra revista, de repente mudava o jogo, eu não sei.
Isso.
Talvez. Muito provavelmente poderia mudar a situação.
Porque você entende que existe uma expectativa. Quando alguém... Imagina você é um leitor japonês, um japinha lá, um cara que curte esse tipo de história. Ele pega uma Champion Red que tem um tipo de história X e vê no meio delas uma obra que é bem mais leve, bem mais sutil, que tem um conteúdo diferente, entendeu? Que tem uma base de fãs até maior e tal. Você... Isso não é pra mim, é como eu, por exemplo, que conheço por cima esses blockbusters tipo My Hero Academy ou One Piece até. E se eu pegar uma Shonen Jump, eu não foco nelas, por exemplo. Não vou prestar atenção lá porque eu não acompanho, porque eu já tô tão por fora. Uhum. Tô tão fora dessa realidade que não me atrai, entendeu? Então, assim, uma pessoa tem essa expectativa de querer ver certa... aquele tipo de história, e não é o que ele corresponde ao que ele quer. Não vê nudez o tempo todo, não vê, sabe? Não vê aqueles tipos de fanservice, tipo de obra japonesa. E ele nem é também um cara do fandom de Sensei. Né?
Não, e tem o contrário assim, também. De repente o leitor que gosta de histórias como o de Sentia Show não vai pegar a Champion Red pra encontrar esse tipo de história, né?
É, justamente.
Então realmente
também
tem
isso.
Esse problema, né, cara? É claramente fora do público-alvo, assim, né? A Kita Shoten. E
Era da Champion Red, não?
Lost Canvas, não, ele era da Weekly Shonen Champion, depois é que eles mudaram, ao longo do... muitos anos depois que acabou o Lost Canvas, começou os Gainen, Shiori Teshirogi mudou pra Champion Red. E terminou os Gainens lá.
Mas
pra ela foi muito melhor.
Já, né? Pois é.
Justifica.
É, pra ela, já era todo, já tinha um público cativo, já tinha todo mundo, né? Então assim, a galera já sabia o que esperar.
Isso explica muito. Se Sentia Show saísse, por exemplo, pela Weekly Shonen Champion, provavelmente ela teria um público muito mais adequado com ela, né? O maior, inclusive.
Ela teria outro ritmo, porque a Champion Red, ela é mensal, né? E a Weekly Shonen Champion era semanal.
Semanal, aham.
Né?
Uhum.
Sim.
Então, assim, eu não sei se ela tem interesse, nem não sei se ela teria condições de arcar com uma série semanal assim. Eu não sei.
É uma
agora
troca,
eu não
né?
sei.
Você troca, você ganha o trabalho vem também, né?
O que a Shiori fez foi aumentar a quantidade de páginas quando ela tornou mensal, né? Era, tipo,
a Timaki que mencionou em entrevista, já inclusive no artbook tem isso. Ela comenta que mudou pra ela. Quando ela fez como ela passou a fazer na Champion Red, que foi mensal a publicação, ela teve muito mais tempo, ela teve muito mais sossego pra pensar melhor a história. A Shiori. Pra pensar melhor a história, pra fazer o Lost Canvas. Então os Gaidens, você vê que tem uma diferença muito grande da história dos Gaidens pro ritmo da história da série comum, da série original, Lost Canvas, né?
Série clássica. então. Mas isso realmente é um motivo que, porra, você publicar uma história dentro de um mangá que você é o estranho, né? o Alan disse bem, a pessoa que é leitor comum da Champion Red vai achar aquilo estranho, e o cara que de repente gostaria não vai comprar uma Champion Red que não quer chuva de peitinho no mangá dele, entendeu?
Pois é.
É complicado, faz sentido.
É, isso, tipo, né? É tipo quando eu fui comprar no Japão, que eu narrei pra vocês a história, quando eu entrei pra comprar a Champion Red. Eu fui atrás da Champion Red antecipadamente, numa loja, e quando eu entrei lá, a loja era super esquisita, cheia de material hentai, era uma coisa muito Maria. Louca, entendeu? Uhum. E aí quando eu paro pra pensar...
rapidinho.
É, porque a Champion Red tinha esse tipo de conteúdo mais picante, que atraía aquele tipo de público. Sim, e você pega esse Sentia Show, onde a garota usa até shortinho por baixo da saia, entendeu?
É,
isso isso pra certos japoneses pode ser broxante, de repente. Entendeu? Uhum.
Então... Isso que de vez em quando ainda tem, ela coloca a questão de, sei lá, dos dríades, da, né?
Isso, no começo,
da Ares, né?
Você vê isso no começo. Tanto é tão assim que quando você vê o anime, nos episódios que já passaram, a gente vê que eles cortaram cenas onde havia, né, mais disso. Havia uma coisa assim, meio, né, umas situações ali entre a Shoko e a Kyoko e tal. A própria Kyoko em posições meio, né, meio Sadô e tal.
Sim.
E que eles foram tirando, porque aquilo, de fato, não fazia parte do universo Sensei. Às vezes a pessoa coloca... Não. Porque ela tá numa revista que o pessoal espera que tenha aquilo.
Sim.
Entendeu? Então, não era bem do universo sem ser aquele tipo de coisa, né?
Uhum. Pois é. E aí impacta nas vendas, né? E faz todo sentido esse comentário que ela tem feito de scan, etc. E o jeito que a gente tem pra fazer é comprar os mangás e tentar apoiar do jeito que der, né? Porque também...
É uma...
E conscientizar. E conscientizar quem não conhece. É o que eu tento fazer, pelo menos pelo meu lado, né? Lá pela Thais, eu tento falar pra galera. Tem muita gente que manda mensagem pra mim direto e meio confuso. E eu tento dar uma explicada, eu tento dar um... Sabe? Por isso que eu acho importante quando a gente faz os podcasts lendo mangá ou fazendo os comentários do anime. Porque a gente passa uma... Pra muita gente, às vezes, pode até parecer que a gente fala muita coisa óbvia ou muita coisa que pode ser besta, às vezes. Mas é porque pra muita gente é o primeiro contato. Às vezes a pessoa não tem noção e quer ter uma noção e não tem sabe, não tem onde procurar direito, porque, enfim, é complicado.
Sim. E sempre passar canal, que a gente sempre faz, né, essa coisa de passar canal oficial pra sempre tentar apoiar, porque é o jeito, né?
Sim. Mas
a gente aqui do outro lado do mundo é a nossa forma de... Ih, acabou a luz ali na frente. Se acontecer alguma coisa aqui, já sabe. É a nossa forma de tentar... Porque também tem muita essa coisa que a Isa falou bem no Discord também, né? Que o mercado japonês é muito importante pra eles, né?
A gente
é muito limitado aqui do outro lado do mundo.
Não adianta. Assim, Sentia Show, o anime de Sentia Show, ele tem uma atenção do público de fora. Com certeza não é de se jogar fora.
Sim.
Mas não importa. O público japonês ainda é a bússola principal deles.
É, e isso em muitas franquias, porque lá o foco é fazer sucesso no Japão. Não importa se, por exemplo, sei lá, na China faz mais sucesso. Não importa, tem que fazer no Japão. Eles fazem marketing para sair primeiro no Japão. Depois que eles pensam se vai ter em outros países. Tipo, como eu falei, foi uma situação até que parecida em questão de popularidade com... Acho que a Vaz é popular fora do Japão. Ele é bem popular fora do Japão. Uma coisa que eu já pensei várias vezes é que eu vejo mais cosplayers, tipo, de Lost Canvas em Taiwan e na China do que japoneses mesmo.
Sim. Mas tem. Até hoje tem
pois
também.
Pois é, tipo, é sempre mais fora. Dentro, se não fizer sucesso, eles vão parar a produção, eles vão... Não vai ter continuação, não vai. Eles vão parar, porque não vai dar lucro pra eles. Tem que dar lucro pra eles e depois lá fora, mas tem que primeiro dar dentro.
Na carta da Chimaki, na carta cumprida, ela inclusive fala isso. Ela tenta explicar por que justamente Sentia Show foi feito o anime, né? Porque é uma questão que a galera sempre levanta, até mesmo nós sabemos disso que a gente vê, né? O pessoal reclamando, o Next Dimension, quando é que sai o ND? Por que não faz ND? Por que acha que não é? Essa coisa. Por quê? Então, assim, ela responde que simplesmente um grupo de pessoas, de empresas, olhou para a obra dela e viu um potencial comercial naquilo. Ela não tem certeza. Ela nem sabe por que direito a obra dela foi escolhida.
No final das contas, é isso, na verdade, né? Alguém olha e fala, podemos fazer dinheiro com isso. É exatamente isso.
E talvez é por isso que é experimental, né? Que ela falou.
É, exatamente. Ah, vamos, a venda desses bonequinhos que vai sair agora vai ser até fundamental para que determine se a obra continua ou não também. Também tem isso aí. Ah, né? Sim. Apesar de que eu acho que tem uma tendência forte a continuar. A questão é se vai continuar nas mesmas condições atuais ou se vai dar uma melhorada, entendeu?
Que é o que aconteceu com. É o que aconteceu com o Sailor Moon Crystal, porque o primeiro foi um desastre e na outra temporada foi algo bem melhor do que a gente tava esperando.
O próprio Dragon Ball Super, quando começou, era nojento, velho. Eles foram melhorando. Sim.
Os primeiros episódios de Dragon Ball Super são os dois últimos filmes divididos em 30 episódios. Eu não sei porquê, mas.
E mal desenhados também. Mas enfim, antes da gente passar pro anime, deixa eu só ver o que o povo tá falando aqui, pra ver se a gente consegue, sei lá, capturar. O povo tá falando muito de outros desenhos que eu não faço a menor ideia. Mas enfim, vamos ver. O Breno de Paulo disse que o japonês gosta de tentáculos. Bom, tem aqueles que gostam realmente, mas não é só isso também, né, gente?
Gosto.
O Alex disse que, porra, o povo do Japão tem muito mau gosto. Eu acho que é uma generalização que não se aplica, porque eles também gostam de muita coisa boa. Aliás, a gente só tem coisa boa. Porque eles gostam de coisa boa lá, então, né? É um gosto diferenciado, de fato. A gente recebe até muita coisa filtrada, né? Muito desenho que, sei lá, passa lá, de repente a gente nem tchum aqui, né? Quer dizer, hoje em dia, com internet, provavelmente. Mas há uma época que o que vinha pra nós era, tipo, como se fosse o creme de la creme do Japão, né?
Sim, é.
O Felipe Kain diz que Saint Seiya não faz sucesso porque não é canônico. Olha aí, gente.
Aí, ó. Esse tipo de pensamento dá pra ver.
Indico pra você, Felipe, temos um podcast sobre o cânone, tem um vídeo sobre o cânone. Dá uma olhadinha.
Tem o Bruno.
Resumindo, tudo é canon.
Essa coisa de canon
não assim, faz sentido, né? O fato do Kurumada seguir uma determinada ordem na história, fazer as coisas na cabeça dele, isso é outra questão, né?
Verdade.
Mas assim, existe toda uma fama em cima do Saint Seiya original, né? Uhum. Que é irrefutável, né? O anime, tanto é que isso justifica, eu sei que a gente vai entrar no anime já, mas isso justifica o visual adotado para o anime de Saint Seiya Show, né? Uhum. E a própria Shimaki reconhece isso, na carta cumprida ela menciona, ela vê a obra dela como uma, como é que ela chama? Ela fala como se fosse assim, um artista pequeno que entrou no palco agora, que acabou de entrar no palco e tem que competir entre aspas, né? Que tem que conviver com a fama de um artista muito mais famoso que tá lá muito mais tempo no mercado, entendeu? Uhum. E ela sabe que ela se conforma com isso, de que ela tem um cantinho dela, que Saint Seiya Show tem um cantinho dela, que ela acabou de chegar, né? E que ela vai aos poucos a popularidade dela vai aumentando, e ela se conforma com isso aí, entendeu? Assim, o fato de Saint Seiya Show, de Saint Seiya ter a fama que ele tem, ou do Kurumada fazer o que ele faz. Isso não tira a fama de Saint Seiya Show. Não derruba Saint Seiya Show. Entendeu? Um referencial. É mais um negócio que ela quer alcançar um dia, mas que ela sabe que não é assim que funciona. Não é simplesmente da vontade dela.
Tem
não
uma coisa que... Esse rapaz que falou do cânone, ele falou outra coisa que é a da falta de organização do Kurumada. E eu queria perguntar pra vocês, porque eu acho que sim, na verdade. Eu acho que o Kurumada atrapalha um pouco o Saint Seiya Show. Vou dar um exemplo, por exemplo. Tamo aqui, hoje, episódio de hoje, saiu a tal da fumacinha do Saga, né? E no Saint Seiya Show tem toda aquela desenvolvimento do Saga, do Ares, não sei o que lá. Aí me vem o Kurumada, lança o Origins e a fumacinha é uma outra parada, na verdade. Eu acho que isso atrapalha um pouco, sabe, a parada de Saint Seiya Show. Porque assim, ele não tinha feito nada, sabe, ele tava quieto na dele, aí a Saint Seiya Show lá, fez fumacinha. Aí ele me vem lá, engraçado fumacinha, vamos fazer outra fumacinha aqui também? Aí, porra, meu, aí você começa a atrapalhar o próprio bagulho, tá ligado?
Acho só que é um pouco disso também. Isso é verdade, mas isso também envolve outra discussão, que é o que é o Next Dimension e o que é o Kurumada, e o que é esse universo que o Kurumada tá construindo na Akita. E eu acho que muito disso vai vir à tona quando ele lançar a nova versão do mangá que vai vir aí. Entendeu?
Nova versão então, do assim, mangá? O que que é isso, gente?
Ultimate Edition. Ele anunciou e tal. E isso vai ser publicado pela Akita, não vai ser pela Shueisha.
Ai, meu Deus, então, assim, pronto.
Segurem-se aí, porque não vai ser uma coisa comum.
Socorro,
entendeu?
Então, assim,
o Kurumada com o Next Dimension, ele não tá simplesmente seguindo. Não é simplesmente uma continuação direta da história que a gente sempre conhece e diz e tudo mais. ele tá há muito tempo construindo basicamente um outro universo a partir daquele universo que a gente conhece.
Ai, meu Deus, seu
entendeu?
Meu Deus
do céu. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que discutir em outro podcast, porque gera muita
olha
controvérsia.
Olha o cara aqui, o Felipe Borges, lá vem um novo cânone.
É o cânone.
O fato de Next Dimension ter o nome Next Dimension não é à toa, entendeu?
Mas tá nessa há 15 anos, né, cara?
Mas
teoria da conspiração. Assim,
no Next Dimension e nas outras obras, tipo, isso meio que tá em aberto, porque quando o Kurumada coloca aquela, né, a questão do Cronos e os lagos de dimensões paralelas, e aí tu vê no Lost Canvas uma coisa e no episódio de outra, tu percebe que eles estão construindo um negócio que, cara, tipo, querendo ou não, por mais que as pessoas não gostem, é o que tá acontecendo em, tipo, sei lá, Marvel, assim, sabe, tipo, é que precisa, querendo ou não, as gerações precisam ter reinício, sabe?
Pois é.
Não sei se isso acontece de forma ideal, mas
Ele só não explicou ainda como funciona a teia de Saint Seiya, mas assim, não é que uma coisa existe de uma forma no Kurumada, porque o Kurumada tá fazendo assim, que o que existe ali no Saint Seiya Show não existe, não tem nada a ver.
Sim.
É porque é uma outra dimensão, uma forma que ele não explicou ainda direito, ainda a gente tá esperando ele explicar até o próprio Next Dimension, entendeu?
Ah, vamos ver se ele vai explicar mesmo.
Tudo mais, isso vem nessa vibe também, essa história
da fumacinha
do Saga porque... e tal.
Tem essa galera, né, que é muito ferrada no cânone, né, do Kurumada, aquela coisa. Cara, o que, que vai ser a gritaria se o que sempre foi cânone pra esses caras deixar de ser cânone?
Mas é o que... essa história do conceito de cânone é uma coisa que realmente tá naquele podcast que a gente já gravou. Enfim, não é nem uma coisa que cabe aqui nessa questão do problema de Saint Seiya Show, né?
Verdade.
Mas, assim, o Kurumada nunca foi... as coisas, assim. Mesmo quando na época do anime clássico, o Kurumada era, pra dizer uma palavra bem mais leve, sacana nesse jeito. Ele sempre fazia esse tipo de coisa. Tipo, o anime vinha com as ideias, acontecia alguma coisa no anime clássico, e o Kurumada às vezes, legal. Aí fazia no mangá de um jeito diferente. O mestre do Shun, por exemplo, o Albiori, apareceu primeiro no anime do que no mangá. Quando ele foi fazendo o mangá, por que ele não fez o Albiori? Porque não foi ele que criou e tal. Vou fazer diferente. Ele pega e fez do jeito dele.
Sim.
Sempre tem essas coisas. Por mais que a coisa faça muito sucesso, tinha muitas coisas que faziam sucesso no anime, e ele transportava pro mangá, e continua até hoje. Ele transportava pro mangá, mas ele fazia do jeito dele, pra dar o tchan, entendeu? Pra dar aquela coisa diferente e tal.
Pois é.
Tem de fazer as coisas, entendeu? Por exemplo, essa questão do Next Dimension, tinha muita coisa que aconteceu no Next Dimension, do jeito que aconteceu, porque o Lost Canvas, ele seguiu uma linha, ele foi vendo o que dava certo e o que não dava na opinião dele, lá, do conceito dele, e foi mudando no Next Dimension e foi fazendo diferente. Porque o Next Dimension tem um ritmo muito mais, né, comprido, ele é muito mais, era muito mais irregular e continua sendo, né? Então ele tem tempo suficiente pra pensar e repensar coisas que ele vê que os outros estão fazendo, se dá ou não dá certo. Né?
Pois é.
Porque, por exemplo, se a gente achou, você tem uma noção, já teve site japonês que taxava até então, se a gente achou de usando a palavra canon, né, o legítima, né, o spin-off, a obra derivada legítima de Saint Seiya. Isso quer dizer, entendeu? O que que isso, sabe?
Os caras tão bem loucos, velho.
O pessoal gosta de brincar com esses termos, gente, mas é mais pra fazer jogo publicitário do que pra dizer o que que vale e o que que não vale, entendeu? Exatamente. É sempre pra chamar atenção.
O Alex Nascimento levantou um bom ponto aqui, por exemplo, dos mangás no Brasil, que ele tem um preço, ele era R$15,90, agora é R$17,90, mas ainda assim ele tá mais barato que a média, que é R$21,90, ele disse. Então, mais um ponto aí pra...
E o mangá, a gente achou que é um pouquinho privilegiado, porque a gente tem páginas coloridas que não saíram no mangá original japonês. Que só saiu na Super Red.
Pois é. Vamos falar do anime, então, gente? Vamos dar uma entrada aqui no anime, então? Porque aí, com tudo isso, com essa coisa de, né, venda insuficiente, etc., aí nós vamos pra animação de Saint Seiya Show. Porque ela diz, da animação, de fato, que é um projeto pequeno, tem baixo orçamento e é experimental. E isso pra mim foi assim... Cara, agora tudo faz sentido se você considera a animação, que né, a gente tem comentado todos os episódios que a animação das lutas, principalmente, na verdade, nem reclamo tanto assim das animações de diálogo, etc. Sim. Mas as lutas mesmo são bem fraquinhas, isso ninguém discorda. É, e agora faz sentido, você tem, de repente, poucas pessoas trabalhando, pouco orçamento, e é difícil animar ação, né, luta. Mas ainda assim eu fiquei surpreso de ser um small project, ser um projeto pequeno, ter baixo orçamento e ser experimental, né? É, porque tem essa coisa, muita gente falou, porra, 2 anos esperando. Mas o Alan falou, no último podcast que eu escutei de vocês, né? Essa coisa que tá meio, o povo tá tentando fazer no episódio 9, etc. Então, embora a gente esteja esperando há 2 anos, eles não estão fazendo o anime há 2 anos, né? Eles começaram a fazer...
Eles começaram, o projeto começou há muito, muito antes, né? Se eu não me engano, tem uma das entrevistas que saiu agora recentemente em que a roteirista fala, se eu não me engano, que eles começaram a ver há um bom tempo, né? Chamaram ela pra trabalhar e tal no projeto, mas que eles começaram de fato o projeto de animação quando foi anunciado em 2016, né? A partir de 2016. O projeto foi caminhando e eles vão trabalhando, mas a equipe de animadores teve alguns problemas, assim. A Toei Animation, ela não pega e focou todo mundo só naquele projeto. Tem gente da equipe técnica, por exemplo, o Ichikawa, também trabalhando em One Piece. Então, assim, tem uma galera que sai, que a Toei Animation, vamos pegar o anime mais, né, blockbuster, o que tá fazendo mais sucesso aí já há um tempão, e essa galera tem que se dedicar a isso aqui. Então a galera pega, para de fazer tudo e vai fazer aquilo ali, entendeu? Então assim, tem isso, quando os cabeças, especialmente os cabeças, os diretores e tal, se eles não estão lá pra conduzir a coisa, né? Então a coisa fica meio solta, né? Então não tem como continuar o projeto como a gente imaginava que tava. Se eles tivessem usado esses 2 anos pra continuamente estar fazendo o projeto, né? Talvez o anime tivesse sido um primor de produção como a gente esperava que fosse. Mas a gente não contava que tivesse havendo esses atrasos, né? Isso foi confirmado até, não foi só eu que tô dizendo. Na própria CCXP, o cara que licencia a obra, o anime, né? Pela Toei Animation, que tava lá na CCXP e agora tá lá nos Estados Unidos vendendo a obra pra fora também, ele disse que a obra tava em atraso e que eles só iam negociar dublagens e tudo mais depois que tivesse concluído a série. E a série tava atrasada. Então, ou seja, eles ainda estão trabalhando nos episódios. Olha, eles estão correndo pra fazer as coisas pra chegar até o último episódio, que é o 10º.
Olha aí,
gente. Um projeto pequeno. Eles tinham a previsão X, né? De fazer o projeto acontecer. Tem um orçamento pra aquilo. Só que tem uma série de dificuldades, né?
Sim.
Acontece.
E aí tem eu já falei isso num outro CDZ News, que a gente comentou sobre essa coisa, porque ela também comenta essa coisa das condições severas que os animadores trabalham, que é algo que a gente já sabia, na verdade.
Sabe, é.
É bem conhecido, a gente tem inclusive um spin-off de podcast só sobre crise de animação, que por algum motivo fez super sucesso no SoundCloud. Mas enfim, é conhecido esse problema. É, inclusive, eu acho que falei em algum momento, em algum CDZ News, que era um certo milagre a gente tá tendo Saint Show, porque tem esse problema de animação gravíssimo no Japão. Eu já indiquei, indico de novo, pra quem não tenha visto, tem um documentário muito legal da produção... Qual que é o nome? Do Little Witch Academia, no YouTube. É, acho que é 1h30, é tudo legendado em inglês, então dá pra entender mais ou menos assim. E é muito legal, porque eles acompanham o dia a dia do projeto e você percebe, cara, o desespero que é ser animador. E estamos falando da Trigger, que no caso que fez Little Witch Academia, que a animação, você pega Little Witch Academia, é maravilhosa, gente, é muito legal, muito bonita. E pra esses caras, você viu o nível de horror que é trabalhar, ninguém tá feliz. Tipo, não existe felicidade no trabalho, é um negócio... Eles trabalham horários, assim, absurdos, os caras não voltam pra casa, dormem lá, comem lá, é horrível. E aí você tem, inclusive, cenas deles mandando... eles mandando cenas pra serem animadas nesses estúdios menores que fazem as passagens das Key Animations. Então, é um documentário muito bacana pra você ter uma noção. E justamente tem isso, no meio do episódio, dos episódios... Eles catam um cara lá, um animador do Kill la Kill, que é da Trigger também. Ó, vem cá que precisa fazer um bagulho aqui. Então, isso que acontece em Saint Show. Ó, vem cá, Etical, vem fazer One Piece. Deve ser ainda mais grave em Saint Show, porque não tem tanto budget, assim, de, né, etc. E One Piece, claramente, é uma prioridade muito maior pra Toei do que é Saint Show, que é um projeto experimental. Então, dá um pouco da noção do que sofrem esses caras. E é bem interessante você ter um pouco essa perspectiva quando você tá vendo um anime, né? E assim, pessoalmente, eu tenho dito no nos podcasts que eu participo com a turma, nos negócios que eu tô vendo, cara, pra ser um bagulho de baixo orçamento, sabe? Pequeno uhum. projeto, ou seja, poucas pessoas, experimental, o meu única reclamação, de fato, é a ação das lutas, cara, porque todo o resto é muito bem animado. Você tem aquele, claro, quadros muito feios, né, porque vai melhorar em algum momento assim, mas eu acho que a qualidade é muito maior, por exemplo, que a de Soul of Gold, na minha opinião, assim, uhum. na minha opinião. Porque se esse é low budget e small project, o que que era Soul of Gold? Como que eles faziam Soul of Gold? Era, sei uhum. lá, realmente com uma turma de juvenil, 15 anos fazendo Soul of Gold, porque tem quadros maravilhosos em Saint Ashoji, tem cenas muito bonitas. Então eu fiquei até impressionado, uhum. fiquei sabendo que é um low budget, assim, esse nível de low budget. Porque
eu não
o pior
creio
de
Saint
Ashoji é melhor do que muita coisa de Cavaleiros do Dia que eu tô vendo.
Eu não creio que Soul of Gold também, nunca foi revelado oficialmente, mas eu também não creio que Soul of Gold seja uma obra, tenha sido uma produção de grande orçamento também, entendeu? Eu acho que ela também não foi lá essas coisas de orçamento não, então, tanto é que não durou, não teve mais além, não teve sim. interesse de fazer alguma outra coisa no mesmo sentido, foi pra outra história, né? Uhum. Foco. Mas a gente vê pela qualidade da produção uhum. que eles tomaram algumas, né, algumas liberdades e tal. Enfim, eles optaram por fazer um estilo próprio, né? Mesmo parecido com o do Araki, né? Eles até dizem isso, apesar de não parecer tanto quanto o Saint Ashoji parece. Mas eles tinham em mente o Araki, só que fizeram do jeito deles. É a mesma coisa do Omega, né? Também. Eles também tinham inspiração no estilo do Araki do anime clássico, mas fizeram do jeito deles. Isso, às vezes, ajuda a facilitar a animação também. Porque Saint Seiya, mesmo assim, é uma obra que, desde sempre, ela é conhecida como uma obra difícil de animar. Especialmente porque ela, por causa das armaduras, né?
Ah, é
verdade. E isso, por exemplo, foi um fator decisivo pro Omega ter as armaduras que teve no começo.
Isso é muito daquele legal, jeito muito e tal. Bem animado, inclusive.
Então, eles acharam que era muito mais negócio fazer um novo conceito de armaduras pra facilitar a animação uhum. do que, de repente, ter uma coisa mais difícil de fazer e ficar uma coisa com uma ação bem limitada pra uma série a longo prazo, uhum. como foi o caso do Soul of Gold, que até foi a curto prazo, mesmo assim você vê que a ação era bem limitada.
A própria segunda temporada do Omega, porque eles mudaram as armaduras, fica, assim, muito mais luzinha do que era a primeira temporada.
O foco foi outra, né? Foi caindo e tal, enfim.
Pois é.
Então tem isso também, tem essa questão dos animadores também, tem uma equipe de animadores lá, o pessoal do Estúdio Gonzo e tal, nem todo mundo é familiarizado com esse estilo de Saint Seiya também, né?
Deve ser muito difícil animar isso, cara.
Sério. São pouquíssimos os veteranos que já trabalharam em Saint Seiya em algum momento da sua carreira ali, que estão envolvidos no projeto, né? Nem todo mundo tá acostumado com aquilo também, então isso também impacta também.
Mas e aí, meninas, vocês com essa informação de que estamos lidando com um projeto pequeno, um orçamento baixo, experimental.
Eu não me... Tipo, foi... Na verdade, eu já pensava que poderia ser assim, porque por mais que a gente acompanhou o Alan ansioso esses anos, né? Eu fico pensando, como é que tá a animação desses caras?
Eu tô vindo bem baixinho.
Sim,
sou eu só?
Acho que é só você, que tá bem alto.
Não me... Eu muito a ideia de que a Toei tava, como é que posso dizer, empolgado com um projeto, assim, e meio que se confirmou pra mim tudo que eu pensava nesse tweet da Shimaki, que o anime que eu tava até falando, não sei só...
Você tá cortando um monte, Aline.
Oi?
Tá cortando um monte.
Peraí, sabe?
Acho que a conexão tá dando uma desvirada.
Voltou. Enquanto ela tá voltando, só comentar mais uma coisa.
Já
com relação
voltou.
A... Outra coisa que é determinante também na qualidade de animação, e que eu sempre falo, é a questão da direção também. Uma direção bem colocada, ela faz milagre com o recurso que ela tem.
Pois é.
Sim, continua.
Não, que eu até falei pro Bruno que... por exemplo, a parte de marketing... em cima do anime eu achei muito fraco, por isso mais sobre o anime no, na Tamashii, que foi tipo há um mês, acho que antes desse trailer de Saint Ashoji, e foi aquele trailer que eles lançaram lá, e eles demoraram horrores pra lançar um trailer a nível oficial, E aí, como é que tu vai ter divulgação suficiente pra aquele anime, pra que ele possa ter uma visualização legal, sabe? Eu achei isso muito mal construído. Tipo, a forma como eles fizeram tudo em torno do Sentia Show, eu achei muito mal
conduzido. Isso é verdade. Conduzido. Isso é real. Esse é um bom ponto, porque o povo gosta de... E tudo bem, achar onde está a culpa da Toei, e geralmente é tudo culpa da Toei. Agora, esse sentido de você realmente... Como é que você posiciona o produto, como é que você faz o marketing, isso eu acho que a Toei realmente vacilou. Primeiro porque, aí eu discuto um pouco, se não é um pouco da nossa perspectiva acima do que eles ofereceram. Porque assim, a impressão que dá é que tipo, a gente tá 2 anos esperando que vai vir a obra-prima de Saint Seiya. Eu inclusive falei isso várias vezes. Agora, eu não sei se de fato a Toei prometeu tudo isso, ou se eu, na minha, né, super emoção pouco razoável... Depreendi, né? E a perspectiva que eu tive é que seria algo muito mais do que eles estavam prometendo, na verdade. Né? Qual foi a promessa da Toei com o Saint Seiya? Eu confesso que nem lembro, mas eles falaram que era um projeto, não sei.
Não, mas eles nunca dão a dimensão real do projeto. Né? Eles então, lançam, eles jogam um anúncio e a gente fica esperando. A gente ficou esperando. E quando começou a sair as outras coisas, porque volta e meia só tava um pôster super bonito. É. Então a gente pensava. Não era uma expectativa à toa, a gente pensava, poxa, eles estão há 2 anos aí trabalhando. Isso a gente pensando. Né? Estão saindo, só tão pôster. Volta e meia só tava um pôster. Tipo, de meses e meses só tava uma novidade.
Bonito o pôster, né? Vamos combinar.
Não, é que eu ia dizer, por exemplo, tá, esse episódio tá um pouquinho mais bonito, mas, sei lá, pega o segundo pôster, que é do Ayoria, Miro, Saga e Ashoko, né? O Saga naquela foto ali, ele tá mais bonito do que o episódio anterior, tipo, a feição dele, a forma como ele estava
desenhado,
né, construído, tipo, ele vai estar ali, não, até ele se melhorou bastante, considerável, mas assim, né?
Então assim, não foram expectativas falsas, assim, a gente teve. Não foi prometido grande coisa, mas também o pouco que foi mostrado não era coisa ruim.
E ninguém chegou e falou, não, gente, é um projeto pequeno, tem pouco orçamento e vai ser experimental. Também ninguém falou isso.
Olha, pra você ter noção, se não fosse a gente cascavia nas coisas procurando, a gente nem ia saber que são 10 episódios.
Verdade.
Sim. Na CCXP, o produtor da série não quis deixar nem o Norio Sasaki revelar que eram 10 episódios. Pra ele não tinha problema, mas pro produtor de repente tinha. Talvez eles estejam definido que são 10 episódios, mas quem sabe isso tenha mudado ao longo desses meses desses dias de exibição, né? Por assim dizer, né? Porque na verdade não foi nem um mês de exibição ainda direito. Então, assim, de repente. Foi pouco mais de um mês, na verdade. Então, assim, eles podem de repente ter até tido outra perspectiva já nesse pouco tempo, né?
Sim.
Desse pouco que de repente o projeto pode até ter andado mais, pode ter, sabe? A gente já ter de repente a notícia de que no final do ano tem mais episódios. Enfim, a gente não sabe quais são os planos deles. Talvez seja estratégia também.
Isaac, fala pra gente um pouco aí do que você tá sentindo sobre um pequeno projeto, um baixo orçamento.
Além de revolta?
Onde está a sua revolta? Com o que você se revolta?
Não, assim, tipo, eu... Talvez tenha sido um pouco mais de momento, mas eu fiquei, assim, um pouco mais triste, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça era, pô, sempre são as obras que são feitas por mulheres em questão da franquia que tem um pouco... assim, pouca atenção, eles estão fazendo de qualquer jeito. E, porque, tipo, eu acho que Saint Seiya merecia muito mais do que tá tendo. Eu não sei nem bem explicar, eu fiquei mal pela Timac. Eu fico pensando nos animadores que devem estar ganhando uma merreca e trabalhando que nem doidos. Pra tal prazo, porque os chefões da Toei não estão planejando direito o que eles estão fazendo. A impressão que eu tenho é isso, que eles não estão planejando bem. Eles têm tudo nas mãos pra ter algo legal, ter algo bacana. Tipo, as músicas de abertura e encerramento eu gosto bastante. Elas são muito cativantes. O que me empolga ver do anime é a abertura.
Aliás, mudou o encerramento, né? Você viu?
Essa é a música que eu tinha escutado do single
É a música tema. É,
eu achei mais legal. Eu achei mais legal, inclusive, essa música que o encerramento.
Pois é. Aí eles estão jogando um tipo de marketing em cima de usando idols pra dublar, pra chamar a atenção. Eles têm tudo nas mãos, mas por falta de um planejamento um pouco mais correto, não tá dando certo, não tá sendo tudo isso que a gente esperava que fosse.
E eu acho engraçado isso você falar das idols, porque se é um projeto de baixo orçamento, a maior parte dele deve estar indo com essas meninas famosas aí, porque essas meninas são tudo famosas, idol, um barato não deve ser, né, ter essas meninas pra fazer.
Pois é, porque é cachê, né?
Porra!
Tem que pagar cachê, pagar a empresa...
É, então.
E é mais ou menos isso que eu queria dizer sobre, tipo, marketing. Não é só marketing, a Toei, ela tá trabalhando, parece que um jeito meio solto, assim, porque ela não divulga muito bem sobre a série, ela não...
Você compara essa situação com o que aconteceu com o Ômega, porque, tipo, parece que no Ômega teve um melhor planejamento. Primeiro que ele não era um mangá em si, ele foi criado com um público-alvo diferente, com propósitos diferentes, então teve todo o planejamento em cima deles, e eles acertaram em muitos que acertaram na música, acertaram na trilha sonora, acertaram no cast de dublagem, que assim, querendo ou não, pode parecer exagero meu, mas é uma coisa que conta popularidade assim, no Japão. Tipo, os Seiyus lá, eles são a mesma coisa que os atores Globo aqui no Brasil, sabe? Então ele tá lá, ele chama atenção. Eu mesmo só dei visibilidade pro Ômega por causa dos dubladores, porque foi a única coisa que me chamou a atenção. E o resto, assim, foi: ah, gostei disso, gostei daquilo, não curti isso aqui, mas gostei daquilo ali. Então eu esperava que Saint Show tivesse pelo menos um pouco do que o Ômega teve. Mesmo com o traço não sendo igual da Timac.
E o desenho, assim, eu sei que muito se discute. Tem um pessoal revoltadíssimo com o desenho. E assim, é válido com a animação e etc. De Saint Show. Mas, de novo, o pior de Saint Show é melhor que o pior do Ômega, por exemplo, que o pior do Soul of Gold. Então, assim, ainda acho que é uma produção bastante nivelada em termos de Cavaleiros do Zodíaco, mas vocês dois têm razão. O planejamento e o marketing da Toei. E não só nisso, a Toei tá completamente perdida nessas coisas desses três projetos aí, sabe? Desde que anunciou três projetos, eles não sabem o que faz no marketing de nenhum deles. Né? Se a gente achou, foi nos 45 do segundo tempo que a gente ficou sabendo as coisas. O da Netflix nem se fala, né? Como ano que vem a gente vai ver o que vai dar. Tem o live
action. Já virou tabu.
Então, assim, será que foi bom ter os três projetos ou será que eles deviam ter feito um de cada vez?
Eu acho que eles deviam ter feito um de cada vez, porque assim fica confuso, eles não sabem em que dar atenção. Talvez até por isso o Saint Show seja um projeto pequeno, porque talvez não seja a prioridade deles no momento.
Assim, eu acho que são sempre apostas que eles fazem, nunca se entra num projeto, nunca se faz um projeto desses com certeza de nada, entendeu? Independente de ser um ou dois e tal, não é a primeira vez que Saint Seiya tem coisas ao mesmo tempo sendo produzidas, entendeu? Então, assim, não é nada do outro mundo que eles não estejam acostumados a fazer.
Sim.
A grande diferença é que Saint Seiya Show é uma coisa muito inédita, até mesmo dentro do mangá, como a gente mencionou agora há pouco, né? Tem uma premissa que é muito diferente. Você tá lidando com um grupo totalmente novo de protagonistas e que elas ainda por cima são mulheres. Não é uma coisa assim muito fácil de trabalhar, porque ao menos que elas sejam um grupo de Magical Girls, né, de um monte de Sailor Moon, de Precure da vida, né, não é uma coisa que tá fora do que tá se esperando. Você vê que eles nem estão apelando pra tudo isso. Você não vê grandes sequências de armadura, sabe? Elas com golpes cheios de glitter e elas fazendo altas poses loucas assim, sabe? Eles nem estão apelando pra esse tipo de coisa que se esperaria de um tipo de série com garotos como protagonistas, né? Não vê tanto abusando tanto disso, né? Então, assim, eu não sei. Eu não sei se é esse o problema, assim. A Toei, eu acho que ela tá testando. Ela tá testando o que tá acontecendo. Por exemplo, com o Netflix foi um susto agora há pouco, né? Com o que aconteceu com a questão da, do
mas
show.
Mas deu uma visibilidade,
né,
pra Sansei aqui.
Mas a visibilidade que teve foi só o trailer. Porque se você pensar em marketing, qual foi o marketing do Netflix? É. Foi um pôster, outro pôster e trailer.
Uhum.
Não teve, tipo, um acompanhamento,
eles não
tinham, né?
Se não eles não, é, se eles não sabiam o poder que a marca tinha, agora eles, o mundo todo viu, né?
Pois
assim.
É. Pois é, mas isso que é engraçado, porque realmente isso. Parece que eles não têm a noção. Acho que alguém comentou isso também no bate-papo. O próprio Sente achou, eu acho que se eles tivessem trabalhado um pouco melhor, sabe? Tá vindo aí as meninas, não sei o que lá, sabe?
Sim.
Eu não sei, nem se comercial no Japão, não sei como é que funciona essas coisas. Mas enfim, parece que realmente a Isa tem razão. Faltou planejamento, faltou trabalhar um pouco melhor esse lançamento, né?
Eles estão pisando em. Eles sempre estão pisando em ovos ali com Saint Seiya, né? Uhum. Eles sempre. É sempre assim, todas as obras têm esse problema de saber se vai ser a maior aposta, se não vai. Porque das vezes que a Toei investiu muito, ela acabou quebrando a cara também com o problema do santuário.
É verdade.
Quer ver uma diferença considerável, assim? Tu pega, sei lá, SofGold, quando saiu. Eu me lembro que antes de sair, teve revista que lançou matérias sobre o anime, com imagens, com coisas sobre. Teve imagem em metrô, teve pôster divulgado nas ruas do Japão. Verdade, achou, tu não tem nada de propaganda, de sabe?
É, foi
e, por exemplo, o anime da Netflix, a série da Netflix vai ganhar apresentação lá no evento do anime do evento do Japão. O Santi achou, não teve nenhum evento fora o Tamashii também.
É bom lembrar que Soul of Gold, o grande motor era a Bandai, né? A Bandai sabia que ia vender boneco pra cacete. A verdade, 12 no caso, né? Então acho que a Bandai entrou muito mais forte naquele do que nesse, provavelmente. Porque aqui tem pelo menos dois, aqui tem três, né?
Pois é, eu acho que até a Bandai tá. Até a Bandai tá. Sabe? Tá pisando em ovos também. Verdade, tá pensando, porque assim, se os tanto é que eles estão postando primeiro nos Cavaleiros de Ouro, né? Tem já a promessa do Milo, já tá anunciado, a Shoko tá anunciada. O Aioli vai ser o próximo, né? Tem a Mayuri. O Mu também já tá sendo também cogitado, né?
Mas é claro que vai ser os dourados, filhas da mãe.
E a Mayura por si só também já tá ali mostrada e tal, mas ninguém sabe se vai rolar mesmo ou não, porque acontece. A gente nunca sabe como é que funciona a cabeça deles e o que que eles. Como é que são os prospectos. Porque, como eu falei pra vocês, sucesso depende de muito fator. Não é só você achar que é porque a obra chegou no nível Dragon Ball One Piece da vida, não é assim.
Uhum.
Tem que saber o que eles esperavam pra aquele projeto, o que eles tinham como objetivo, né? Qual era o que eles pensavam em alcançar, o que eles investiram pra isso, né? Pra ter uma noção de fato se aquilo teve sucesso mesmo ou não. Entendeu?
Uhum.
No caso de SofGold, eu acho que eles se surpreenderam, porque teve uma boa visibilidade, né? Acho
e fizeram nas coxas, vou falar sério, não pagaram
ninguém. Os bonecos fizeram muito bem. As outras obras de Saint Seiya, antes do Omega, por exemplo, antes do SofGold, foram, no caso, o Omega e o Lenda do Santuário, por exemplo, tinha uma boa divulgação da Toei Animation. Quando a série do Omega estreou, teve uma boa divulgação. Isso também envolve não só...
Ixi, Maria. Morreu o Alan, gente. A Eris...
E também.
Voltou.
Foi censurado.
A gente não te escutou lá. A Bandai te censurou.
Não, mas não tem nada a ver. O que eu tava dizendo era que... Onde é que eu parei? O que eu não parei? Eu parei aonde?
Você tá falando da estreia do Ômega.
O Ômega e o Lenda do Santuário tiveram uma divulgação boa também.
Boa, nem me fala.
Entendeu? Não foi assim. Não foi como se a gente achou, que a gente mal sabia das coisas.
Sim, é verdade.
Pra agora, e de um jeito ou de outro, não sei se foi alcançada ou não as expectativas deles com os dois projetos. Com o Lenda do Santuário, eu tenho certeza que não foi, né? Com o Ômega, tenho minhas dúvidas, porque bem ou mal ele durou quase 100 episódios, porra, entendeu? Não foi uma coisa, sabe? Eu acho que a primeira temporada pode ter sido bem mais bem sucedida que a segunda.
Uhum.
Mas houve um certo retorno pra eles, entendeu? Dentro do que eles esperavam. Então assim, e não depende só deles. Não depende só da Toei. A Toei não é a única culpada.
É.
Porque dependendo de quem tá envolvido no projeto, deles ou não investir na divulgação e no marketing também. Bandai, os patrocinadores, né, Bandai, no caso do projeto da Netflix, a Netflix que tá botando dinheiro também, entendeu? No caso do Lenda do Santuário, do live action, a gente não sabe quem que tá mais envolvido no projeto, né? a gente sabe que eles estão vendendo o projeto para distribuidores, ou seja, o negócio lá tá mais complicado ainda, aparentemente, né?
Ai, meu Deus do céu. Mas há um comentário... ainda falando sobre essa coisa de animação, de dinheiro, por exemplo, tem essa coisa dos, né, dos small budget. E uma das discussões que teve no Discord é, não é que a Toei não tem dinheiro, gente. A Toei tem grana pra dedéu, pra dar e vender. É que o departamento, vamos dizer assim, de CDZ talvez não tenha, assim, aquela orçamento que tem, por exemplo, One Piece, que tem Dragon Ball, que tem outros...
Beleza, não. Que explodem, né? Pouquíssimas coisas na Toei tem esse tipo de orçamento e atenção.
Exatamente.
Não é assim que funciona, então...
Então não é porque, tipo, o filme do Broly explodiu no mundo, que, nossa, agora CDZ vem aí. Não, no máximo
mas o próximo Dragon Ball vai vir, né? Vai bem. Eu me lembrei de um negócio sobre o filme do Dragon Ball, que tem uma outra grande... que é... Não, é só Toei, tinha uma... Era Fox... apareceu ou era Warner? Era Fox,
ah,
né?
Ah, é, eu acho que era Fox.
A Fox tá dentro, a Fox tá dentro. Então é uma baita de uma empresa, né, também
mas é
dando
suporte.
Mas
a gente tá lidando com outro bagulho.
É, né? No caso, Ball, por exemplo, o filme Lenda do Santuário, por exemplo, ele tinha a Warner por trás.
É verdade, mas se arrependeram assim, amargamente.
Foi garantia, entendeu?
Ah, visualmente foi tão bonito.
É, tá bom.
Não, tem méritos, assim, a gente comentou animado, em outros podcasts, né? Sim. Tem méritos, até o roteiro tem coisas muito legais que foram aproveitadas até hoje por outras obras também. Mas a gente não sabe como é que funciona a cabeça da galera, entendeu? É porque o Saint Seiya é uma obra que lida com nostalgia e com a tentativa de trazer o público novo. É sempre
esse. E é esse balanço que dói, velho. Sabe?
Porque eu me sinto. O gosto que eu tenho de Saint Seiya até então é de enganação pra mim. Porque eles venderam com a imagem do anime clássico, mas não tem nada a ver com o anime clássico, de fato.
Pois é.
É uma coisa, é um remake, é uma coisa nova, é um negócio
com
diferente.
Com traço clássico. E até com as músicas clássicas, quando aparece o Seiya, até as músicas voltam.
Chato, porque eles mesmos se traem nessa tentativa de fazer a coisa parecida com o clássico, quando de fato não é, porque tem as escorregadas. Sendo que você vê claramente que não tem nada a ver com a cronologia do anime. E pra quem é da antiga, que foi atraído pelo mel do visual, se frustra.
Pois é.
Se não conhece o mangá, como é que a pessoa vai ter interesse e a obra tá toda doida? Se olha assim, mas não faz muito sentido. Eu não sei se funciona pra eles do mesmo jeito como eu tô falando, mas a impressão que eu tenho como fã antigo do anime, mesmo conhecendo tudo, né, é uma sensação de engano, assim, de enganado, entendeu?
É que eu acho que nesse caso parece que eles pensam assim, bom, para este fã basta o visual.
Exato.
E aí ele vai ver o que tiver pra ver. Porque teve aquela coisa de pesquisa, etc, não teve uma parada assim? Então...
Eu ia fazer uma pergunta, assim.
Pode fazer.
Quando ela fala sobre ser experimental, né? Isso eu tava pensando já há um
interessante
tempo.
Também.
E se de repente, tá, isso é... São 10 ovos, contam esse primeiro arco, mas daqui a pouco eles têm um retorno considerável e decidem fazer, tipo Dragon Ball Super, sabe? Estender um pouco e relançar o anime sob outra...
É, tudo é possível.
A dúvida é o que é a parte experimental de Saint Seiya, né? Se é o formato, se é o tipo de animação, se é o tipo...
A popularidade. Né?
O que eles estão experimentando exatamente? É o formato? É tipo, tem na Crunchyroll? Sabe, qual é a parte da experimentação aqui? Isso a gente não vai saber, por enquanto.
Eu acho que é um pouco de tudo. Porque, né? É como eu falei pra vocês, ela é uma obra que ela vende uma história... com meninas, com protagonistas, que não tem um formato parecido com a maioria dos projetos de garotas com protagonistas que a gente vê por aí. Uma coisa, até um formato diferente com garotas, né, por assim dizer. Diferente, entre aspas, né. É uma coisa diferente do que Saint Seiya fazia antes também, um pouquinho, né, apesar de ter os Cavaleiros de Ouro, de tema, mas é uma história com mulheres, focada em mulheres. Acho que até o anime foca mais nas mulheres do que o mangá, o próprio mangá, né?
É verdade.
Porque o mangá, pra se vender, pra chamar atenção, fez o que a Shiori também fez no mangá dela. botou os Cavaleiros de Ouro na frente, nossa, botou mais destaque pros Cavaleiros de Ouro do que os outros personagens. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, porque é uma aposta muito mais fácil, gente. Não tem como fugir disso.
É, pois é.
Entendeu? É, assim, os Cavaleiros de Ouro estão ali, chamam a atenção. Você quer ver mais Cavaleiros de Ouro? Ninguém em sã consciência vai negar, dizer que os Cavaleiros de Ouro. Você pode até dizer que tá enjoado, não sei o quê, mas eles chamam a atenção.
Não, eu tô enjoado, mas é. Ele aparece, eu choro, então, assim, não adianta, não adianta nada.
Tanto pro anime como pro mangá, né? É, então, é. Assim, eles estão experimentando. Será que vamos focar mais nas meninas aqui? Vamos focar mais. Vamos concentrar mais na e até na carta cumprida lá que a completa que a Chimaki comenta lá. Ela chega a comentar isso mesmo, de que. Tem sido o foco do anime é concentrar mais os esforços em cima da Shoko e das meninas da história, né? Assim, eles querem fazer mais acontecer, apesar de terem cortado a parte da Herda lá no
passado, né? Ela volta, Isa, ela volta.
Não, é porque eles têm planos de repente, como eu falei pra você, tomara, de repente, né? Pegar e colocar aquilo em outro momento, né? Sim. Enfim. Então, assim, é experimental em vários sentidos. Até a Chimaki também disse, ao longo da publicação do mangá mesmo dela, ela comentava que ele estava fazendo várias provas de coisas, tentando fazer coisas diferentes, né? Eu ouvi falar que eles falaram, tentaram fazer muitos experimentos de animar de um jeito diferente, de fazer as armaduras de um jeito ou de outro, entendeu? Você vê que as armaduras de ouro, como elas brilham no anime, é diferente.
Sim, totalmente.
Eles aplicam um efeito em 3D nas armaduras de um jeito ou de outro, nem que seja mínimo. Tem um trabalho de computação gráfica nas armaduras, juro, para elas brilharem mais, entendeu? Não é assim tudo feito à mão, né? Então, assim, é tudo isso. É um experimental em vários sentidos, eu digo, sabe? E essa questão também, de repente, de vamos ver até o quanto a gente consegue conquistar de pessoas com esse orçamento X.
Sim.
E eu acho que tinha muito disso na Saga de Hades, lá atrás, eu olho lá pra trás, né? Porque eu imagino que a Saga de Hades também nunca foi oficialmente dita em nenhum lugar, né? Não tem número de nada, mas assim, a Saga de Hades Santuário era um boom, né? De qualidade, sim, de, sim, entendeu? Sim. O filme do Prólogo do Céu também era muito
tinha qualidade tempos técnica, bonitos.
Mas não alcançou a expectativa que eles tinham, né? Então... depois da Saga Inferno e a Saga Elysis, você vê que é muito parecido com o que tá tendo agora em Saint Show. Onde eles tinham um determinado orçamento, eles limitaram, adotaram outro tipo de postura, de ser uma coisa mais fiel ao possível ao mangá na época, né, ao clássico. E aquilo de um jeito ou de outro foi agradando, tanto é que eles foram prosseguindo. Foi Inferno parte 1, Inferno parte 2, Elysis, e assim foi. Sim. Então, assim, pra eles testaram e deu certo daquele jeito. Se a gente achou, de repente, pode ter esse outro formato aí, ver, vamos ver se funciona, fazendo com esse nível de animação, com esse nível de efeitos aqui, com a história desse jeito, cortando aqui, se a galera curte. Qual tipo de barulho que isso vai render. Tanto é que a Chimaki, ela também diz isso na carta, ela não quer que você pare de falar mal do não é isso que ela quer.
Sim.
Ela não se importa com isso. Ela não se importa, ela tá até acostumada com os haters, né? Como ela fala. Uhum. O que ela quer é que, se você falar alguma coisa, se você tiver alguma coisa pra dizer, pra reclamar, pra pedir, faça nas fontes oficiais. Uhum. Não vá no site do fulano, no perfil do Twitter do ciclano. Não
vai encher o saco dela.
Manda, vai no Facebook da Toei Animation e fala lá, enche o saco deles lá, entendeu? Fala o que você, e não só reclamar, mas diz o que você quer que seja melhorado, sim, entendeu? Diz o que é que você gosta, diga, foca mais nisso aqui, faz mais parecido com isso, faz no estilo Rádio Santuário, enfim, joga lá na cara deles o que vocês querem que aconteça, não só reclamar por reclamar, exato, entendeu?
Eu vou ficar xingando no Twitter, seja quem for.
Da Toei Animation, o Facebook da Toei Animation, procura os e-mails deles, é isso que ela quer que você faça.
Liga na Toei, gente, 0800 Toei.
Viu, pessoal, viu?
Tudo isso começou porque ela, desde muito tempo, ela tem escutado direto porque ela é uma pessoa comunicativa, ela é aberta muito aos fãs, e agora se sentiu na liberdade de chegar lá e reclamar e cobrar coisas dela. Isso não é de hoje, desde que o anime tá sendo produzido e que o pessoal cobrava a resposta dela, cobrava a notícia dela. E ela disse: olha, eu não sou a pessoa pra isso. Ela até tem lá, se você olhar o perfil dela, ela deixa isso bem explícito. Não sou a pessoa. Se você quiser ir procurar, procure as redes sociais, procure os sites oficiais pra pedir informação e pra reclamar.
Sim.
Ou seja, se você quiser reclamar de alguma coisa porque não gostou disso ou daquilo, ela não é a pessoa pra isso, a Chimaki. Procure a Toei Animation, procure a Animax. Ela até diz isso, olha, se vocês falarem com... Na carta dela, ela diz, se vocês querem que tenha outro tipo de formato, que querem que tenha mais opções, que corrija tal cena, que não sei o quê, reclame na Animax, reclame lá na Toei, fale lá com o pessoal, porque eles vendo que há interesse, que tem gente que procura, que vai consumir aquilo, eles vão dedicar mais dinheiro para aquilo.
Exatamente. Uhum. Isso vale para tudo na vida, na verdade. Se quiserem fazer barulho, tudo. Tem que ser no canal oficial.
É, exatamente.
Tem que ser, porque não adianta ficar Toei,
jogando. Rumem pra Toei Animation, rumem pra Bandai, rumem pro Animax, eles é que estão patrocinando isso aí. Entendeu?
Isso.
Reclama lá na PlayArt também. É. Só pra não deixar, não perder o hábito.
Pois é, pra pedir. Na Crunchyroll também, que tá exibindo pra nós, sim, aqui. Nós sim. temos. Bom, eles também são, sabe? Se cada um que tá ouvindo ou que tá assistindo o Sentia Show tiver a vontade de, a cada episódio, mandar um e-mail, uma opinião, qualquer coisa nessas redes sociais oficiais deles, dar um feedback, isso faz muito mais efeito do que você achar que tá respondendo uma enquete qualquer que alguém fez, ou xingar no Twitter, ou falar com a Timac, isso não resolve.
Olha só, galera, eu botei aqui na minha planilha, tá? Que eu tenho uma planilha de pendências aqui. Eu vou levantar todas as empresas de Saint Seiya, vou pegar o perfil de cada uma e vou postar numa página do podcast. Forma de contato, direitinho.
Cada um fazer uma.
Aí você cartaria. Quiser reclamar na Play Art, você clica lá, você vai na Play Art, se quiser reclamar da Bandai, você vai. Aí, entendeu? Vamos levantar aqui depois.
Não tem mistério, não. Por exemplo, o Facebook, acho que todo mundo que deve estar ouvindo aí, exato. Deve ter Facebook. Digita Toei Animation na busca que você vai ver o site oficial da Toei Animation. Entendeu?
Exatamente. Agora, sejam educados.
Procurem lá, que eles têm. Sempre um anúncio. Eles estão sempre anunciando o Sentia Show lá também na
no verdade, perfil da... É verdade. Vamos fazer barulho onde tem que ser. Poxa, pra fazer feito barulho, olha, gente.
Pois é. E se quiserem ser inconvenientes e falar em outros posts, outros animes, beleza. Só você dizer, olha, exato. Tem uma equipa legal, faz Sentia Show igual, entendeu?
Sim, exatamente. Mas fala com quem bota dinheiro, fala com a galera mesmo. Vou ficar enchendo o saco da Timac, tadinha, pô.
De vocês, não tem que ser uma coisa que não esperem algum outro fã qualquer, algum noite da vida chegar e dizer, gente, vem aqui no meu site, posta aqui, não sei o que, que a gente vai encaminhar pra... Não esperem isso, não. Façam o que vocês individualmente têm vontade de fazer. Vão lá nos meios oficiais que servem pra isso.
É isso.
Isso é mais espontâneo e isso vai resolver mais.
Vai fazer barulho, inclusive. Exatamente. É. Vai fazer um barulho. Eu tinha uma pergunta aqui, eu perdi completamente. Eu acho que é mais ou menos no sentido... muito se falou, inclusive tem vários comentários aqui, essa coisa da Toei Animation, Vocês acham que talvez tenha chegado o momento, ou faria bem pra Saint Seiya sair da Toei para um outro estúdio? Isa, eu sei que você tem pensamentos fortíssimos sobre isso. Oi. O que você acha sobre isso?
Oi, pera. Sobre o quê? Eu tava distraída aqui. O que foi? Que aconteceu?
Que bonito isso, hein, gente? Você acha que...
Eu estava sendo uma adulta responsável aqui. Calma, o que aconteceu?
Você acha que tá na hora de Saint Seiya ter novos caminhos de animação? Outro estúdio?
Com certeza.
Você acha que faria bem? Você acha que a Toei deu pra de Saint Seiya? Isso acontece? Acontece?
Não, a única vez que aconteceu foi com a TMS que fez Lost Canvas,
Em Saint Seiya, mas em outros animes, assim, eles mudam de estúdio?
Isso acontece, depende
alguns mudam.
É?
Tipo...
Patrocinador, depende muito do interesse de quem tá batendo a grana, né?
Olha só, vou dar um exemplo aqui. Fruit Basket, se eu não me engano, o primeiro anime, ele foi feito por um estúdio... Teve 26 episódios, sendo que eles terminam meio que no volume 5 ou 6 do mangá, e o mangá tem 23 volumes, e a própria mangaka não gostou muito do que fizeram com o anime e tudo mais e tal. E agora esse ano vai ganhar um remake por outro estúdio, o traço tá mais fiel ao mangá, tá bem diferente, e aparentemente vai abordar o mangá inteiro. A única coisa, assim, que eu não gostaria que acontecesse é se, de repente, pegassem Saint Seiya, mas só fosse fazer isso, sei lá, 10 anos depois, que é como aconteceu com Fruits Basket. O anime é de 2005 e agora que tá tendo um remake digno, sabe? Eu não gostaria que houvesse isso com Saint Seiya.
É complicado, gente. Mudar de estúdio não é algo... Tem seus prós, quer dizer, Tem alguns prós, mas tem muita coisa complicada que pode acontecer nesse...
E de interesses de outros, né?
Eu não sei se é o que eu gostaria,
na
verdade.
Não seria só a Chloe largar o osso, mas seria quem querer muito, assim, né? Tipo,
também tem isso. Então ele não vai largar esse osso, mas nunca. E na verdade, eu pessoalmente...
Conta aqui, por favor, chineses.
Eu gostaria que, na verdade, que a Toei melhorasse do que largasse o osso. Eu prefiro que... Porque a Toei fez coisas boas pra gente.
Mas aí a gente tem que fazer isso que a Shimaki falou, de falar com eles, porque a gente reclama, mas os fãs não sei se chegam a fazer.
Começa uma nova era aqui que a gente vai reclamar nos canais oficiais agora.
Protesto na Paulista.
Na Paulista não adianta, a gente vai ter que ir na porta dos caras.
Não adianta, tem que ser digital. A gente tá na era de tempos modernos, vamos lá.
Chega, não vou mais andar pelado na Paulista, gente. Acabou essa história.
Rolou essa promessa. Então é isso, assim, vão, procurem os canais oficiais agora, assim, quem tiver alguma coisa pra dizer, vão no Facebook da Toei, procurem o e-mail da Toei Animation e mande o seu feedback pessoalmente, diga lá o que você achou, que você tá gostando ou não, que você quer que melhore, que você tá afim, entendeu, Didi? Enfim, se manifeste.
É isso aí, gente. Tem mais alguma coisa que a gente pode falar? Eu acho que a gente falou de tudo que havia dessa tal de treta aí, né? Eu acho que é isso, galera. A gente falou bastante, queria agradecer todo mundo que veio. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que a gente pode falar. O Ray disse que vai comprar sem se colocar na geladeira. Que isso, Ray? Não faz assim com a gente. O pessoal quer que mude o estúdio da CDZ pra TMS. Eu nem vou comentar.
Querer, a gente sempre quer melhor, mas
não quero.
Fica aí e não sei se as coisas podem mudar ou não, se como é que vai ser o futuro, mas é complicado esperar que Saint Seiya do jeito que a gente está acostumado vá mudar de repente radicalmente, entendeu? Até essa questão Next Dimension aí, que o pessoal sempre pede, não sei o quê. Estão vendo aí, né? Como é que tá a Sentia Show? Será que Next Dimension realmente vai ter uma coisa diferenciada do que tá sendo feito agora? Uhum. Entendeu? O pessoal não.
Eu tava pensando um pouco sobre, a gente falou do Soul of Gold, do Omega. Eu acho que Soul of Gold e Omega tem uma coisa de que Sentia Show não consegue ter, pela própria natureza dela. O Omega e no Soul of Gold, a gente não sabia o que ia acontecer na próxima semana. Por isso que gerava um buzz. Eu ficava, tipo assim, meu, o que vai acontecer na próxima semana? Eu não sei, cara. Tipo assim, em Sentia Show a gente sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como vai acontecer. Mas a gente sabe o que vai acontecer. Então tem um pouco dessa diferença também, porque Soul of Gold fazia tanto buzz, sabe? Tipo assim, a gente tinha três ceninhas pós-crédito, mas meu Deus, o que o Camus tá fazendo? Ficava semana inteira pensando. Semana não! Ficava duas semanas pensando nisso. Né? Também tem isso.
Eu não. Pessoal, apesar de falar mal do Soft Gold e tal, até do Omega, mas eu acho que a experiência que foi da gente acompanhar. Foi muito mais legal ter acompanhado o Soft Gold naquela época do que tá sendo acompanhar agora a Sentia Show pela. Sim. Pra mim, pessoalmente. Uhum. Eu digo pra mim, pelas expectativas que eu tinha e pelo que eu tô vendo que tá sendo feito. Soft Gold, a gente não esperava nada. Eu não esperava grande coisa. Então. Não tive muito como me decepcionar. Queria algumas coisas, a gente sempre quer. É impossível dizer. É o que eu sempre digo. É impossível você zerar as expectativas. Por mais que a Nicole, por exemplo, diga que tem a barreira dela, não sei o quê. Você lá no fundo você tem um pingo de expectativa de alguma coisa, entendeu? Você só não quer, às vezes, dar a voz aqui, você só não quer botar pra fora. Mas lá no fundo, às vezes, você sabe que você quer uma coisa boa. Você sabe que você quer que seu personagem brilhe. Você sabe que você quer ver uma música legal. Você sabe que você quer ver uma ação legal. Você sempre tem uma expectativa. Por menor que seja, todo mundo tem uma expectativa. Entendeu? Agora, vai de cada um cultivar ou não essa expectativa, né? Já são outros 500. E essas obras mais novas, assim, né? Que não são baseadas num mangá que já existe, né? Acho que tem um benefício maior, né? Porque eles não, como o Bruno falou, você não tem o que. Você não espera da história, você vai ser surpreendido de um jeito ou de outro, né? Já uma obra como Sentia Show, pelo que a própria Chimaki fala nos tweets dela, reclamações é pelo que não tá no mangá também, né? Pois o que eles não viram no mangá, né?
É muito chato
você fazer uma coisa. E a saga de Hades, por exemplo, ela tinha muitas coisas diferentes do mangá original, né? E quando foi pra entrar na saga do inferno, eles adotaram a o método de fazer a coisa mais parecida possível com o mangá.
Uhum.
E não ficou tão, né? Não deu, deu o que deu. Você, cara, não vê.
Sorte deles que não tinha Twitter bom naquela época, senão ia ser a barragem de rede inacreditável.
É, assim, Twitter até tinha, mas não tinha a vazão que tinha hoje, como as redes sociais têm o poder que tem hoje, né? Assim.
É.
Mas. Que ele, o Twitter apareceu depois, se não me engano.
Não, não, nem tinha, não.
Mas só na frente
da velha, a gente tá velho, Alan, a gente tá velho,
Alan. Eu acho que depois, a parte da Sangue de Liso, não foi não que apareceu o Twitter?
É 2009 que o Twitter começou, acho.
É?
Parte aí.
É, pois é. Mas também...
Tinha redes sociais, tinha fóruns e tal.
É, fórum tinha, mas o povo nem olhava, né? Chegava lá no
Mas no Japão isso ainda é muito forte.
É, pois é.
No Japão isso ainda é muito forte. A cultura do Nichan, desse fórum japonês, ainda é muito forte.
Ah, sim.
Por isso que a Chimaki diz que tá acostumada com haters. Os haters acho que nem chegam tanto nela diretamente pelo Twitter, não. Mas ela acha que ela acompanha pelo que acontece nos fóruns. Sim, porque no fórum, o pessoal cria aqueles tópicos anti-Sentia Show, anti-Lost Canvas, anti, entendeu? Sempre tem esse tipo de coisa.
Mas eu fico pensando, como será que era a reação dos fãs dos anos 80 quando adaptaram o mangá clássico, cara? Será que a galera
Pois é, eu tava pensando, não só isso, mas a gente vendo...
Reclamavam por carta.
Tem episódio maravilhoso, mas tipo, tem episódio na casa de peixe. Que feio.
Telefonemos.
Os caras telefonavam na Toei já. Esse ferrou, cara.
Os de aço desapareceram da série porque houve muita reclamação na época.
Olha aí, velho, que genial. Fizeram bem esse japonês. 0800 Toei Animation, gente. Já falei pra vocês. Esse é o canal.
Reclame.
O Alex Nascimento disse aqui que. Como é que é? Reclama na PlayArt também. Pois é, engraçado. Eu já reclamei na PlayArt. Já mandei e-mail. Sabe por que eu mandei e-mail, gente? Eu mandei e-mail. Olha que cara de pau. Eu mandei e-mail pra Sony falando: ó, gente, a PlayArt cuida muito mal do Sensei. Vocês não querem pegar.
Boa!
É uma ideia, né? É uma ideia. Agora,
por que não? Ninguém me respondeu, gente. Então,
mas,
de repente,
mas, tipo assim, mais gente, como eu falei, eu vou até te ajudar depois a mandar uns e-mails desse pessoal aí, pra você juntar e mostrar pra galera onde é que a galera pode mandar e-mail reclamando e tal. A Bandai, por exemplo, se a Bandai vai fazer os Blu-rays, que ela invista em corrigir as cenas de Sentia Show, por exemplo.
Pra Bandai parar de lançar o dourado, pelo amor de Deus. Até parece que ela vai ligar pra isso, tá ganhando dinheiro, montanhas de dinheiro. Um pobre brasileirinho reclamando não vai fazer nada.
Mas vamos levantar. Que vocês compram também ajuda, né? Mas lógico que não é só isso.
Exatamente.
Eles não pensam nisso em primeiro lugar, né? Mas lógico que se você for uma pessoa que compra alguma coisa do Japão e quiser mandar mostrando uma foto, ajuda também, né? De repente, mal não faz.
Posta uma foto de algo oficial e fala: eu compro e tenho a seguinte reclamação.
Com certeza.
Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Eu esqueço as coisas que eu falo, cara. Eu não sei qual que é o problema.
Hashtag salvem Sanseia.
Salve. Meu Deus. Não precisa salvar, tá? Ainda não tá morto. A gente tá bem. Mais algum comentário, gente, sobre essa celeuma de Sentia Show animação? Vai continuar tendo, semana que vem teve, hoje teve, vai ter podcast com a Rainha Nicole. Rainha Nicole está numa churrascaria. Tá curtindo a vida, tá recebendo né, o soldo dela. Tá numa boa, que vontade de comer um churrasco hoje, você é louco, tio.
Não.
Então fique ligado que vai ter o podcast ainda de Sentia Show. Acho que é amanhã, ela não falou que ia ser amanhã?
É, provavelmente. Né?
Tá, talvez seja amanhã, fica ligado aí na rede social que a Nicole vai avisar. Isa, aí um comentário final, alguma coisa pra se encerrar?
Não sei.
Com força, Chimaki? Tamo contigo, Chimaki?
Também, eu acho que a gente tem que dar apoio pros mangakais e pros animadores, porque eles penam bastante.
Sim, pois é.
Outra coisa bem importante, assim, que meio que eu me dei conta disso meio que ontem. É, tipo, assim, tem e não tem a ver com o assunto, mas assim, pessoas, quando vocês forem pra evento de anime, não comprem fanart alheia, por favor, comprem fanart direto dos próprios autores, por favor, porque esse é o nosso ganha-pão. Porque ontem eu fui num evento rapidinho e tinha uma lojinha vendendo fanart gringa. Isso não é legal, então, gente, compre fanart direto dos desenhistas. É a mesma coisa, apoie os animadores e apoie os mangakais, porque esse é o nosso ganha-pão.
Bem colocado. É isso aí. E, Aline, pensamento final aí? Uma reflexão final?
Não, eu tava pensando no caso da Shimaki, né? Eu tava lembrando quando tinham anunciado que ela ia fazer Santia Show e tal, e a Shiori tinha comentado sobre ela, né? Que ela era uma pessoa que ela era muito fã da obra e tava super empolgada e tal. E tu percebe isso, tipo, o amor que ela tem, o carinho que ela tem pela série, né?
É verdade, é verdade.
Eu fico pensando, vai, imagina como é... Nossa, ela é uma... Ela, assim... Em termos de mangaka, ela é mais nova em termos daquilo comparado com Kurumada, enfim. E sim. Ela, tu fazer algo que tu gosta muito, né? E tu vê, tu se responsabilizar por aquilo que, na verdade, não é...
Putz, exato, velho.
Dela, foda, né? Mas ela... Nossa, imagina tu, Bruno. O Kurumada te chama pra fazer mangá de Sensei, né? E aí tu, tá, tu cria expectativa, tu fica empolgado, vai, eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí, tipo, só que, né, tu tem uma pressão, porque a série tem um nome, né, e tipo, ela pegou esse peso, né, pra ela.
Totalmente.
Então eu acho que, tipo, é isso, tipo, de apoiar ela, pensar nisso no que, sobre os animadores, que a gente sempre fala, nossa, que isso tá feio, né, mas... A condição que é dada a eles, né, tipo... Ele, japonês trabalhando... É um mercado... É uma coisa mais rigorosa. Eles são mais duros, são mais rígidos.
Sim.
E ela... O japonês tem muito isso, né, também de ser humilde, né? Tipo, ela não é... Ela reconhece que dentro da série, né, ela tá começando e ela vai ter essa posição de respeito em relação aos outros, Kurumada, Shiori e tal. E eu acho legal e... Sei lá, tentar apoiar eles, né, Sensei, a Shimaki, de uma forma... É porque eu vejo, assim, por exemplo, muitos vendo o Sensei Show também em termos não legais, tipo, o Crunchyroll não é tão caro assim, sabe? Pelo menos por um mês, dois, sabe?
Pra quem gosta de anime, não é mesmo, porque que tem de desenho lá, puta que pariu, você fica o dia inteiro vendo desenho.
Tipo, e todo mundo... repassa links de coisa site não oficial, né, pra ver e via pelo Crunchyroll, por termos oficiais é ajudar também.
Não, e é de graça, cara, uma semana deixar... depois você vê o episódio
e lá no Crunchyroll tu pode deixar comentários sobre a série.
Ei, boa, vai lá e comenta, gostou do episódio, achei legal, não achei, comenta, melhor disso aí. Fala aí.
Exatamente. Libera mais rápido.
Isso. Pois é. É um absurdo isso aí também. Realmente, tô bom, bem colocado.
Ai, caceta. Então, boa, Aline, boa. Isso é um bom ponto, porque às vezes cara, a gente. O Alan falou que ela fala na carta, não é pra parar de reclamar. Cara, tá feio, tem que falar que tá feio mesmo. Mas assim, o cara não tá desenhando o Saga Gorila de sacanagem. O cara não tá fazendo porque ele quer, vou zoar o Saga pros caras ficarem putos. Não é por causa disso, sabe? É a condição. O cara tem que entregar em, sei lá, em 10 minutos o desenho do Saga. Sei lá, é uma loucura desenhando. Então, assim, né?
É prazo.
Prazo,
é questão de prazo.
Sabe, esse pessoal que tá na ponta, que trabalha animando, que faz as coisas acontecerem, eles são os caras, geralmente, que mais gostam de Saint Seiya, porque botam amor ali no que eles estão fazendo de verdade, e pra ganhar uma miséria.
Pois entendeu? E ganha muito mal, mano. Porque, assim, o Kurumada deve nadar em dinheiro. A própria Shimaki não deve ser milionária fazendo mangá, com certeza. Então a galera faz porque gosta muito da parada mesmo, sabe? E é bom levar isso em consideração. A gente não vai parar de falar quando tiver feio, mas eu sempre tento pelo menos pensar, porra, o cara se fudeu pra fazer isso, tá ligado? Então, e tem forma de falar, o problema não é o cara que desenhou, é o cara da Toei lá que destinou, sei lá, grana de pinga pra fazerem, né? Então, é tentar direcionar um pouco melhor nossa raiva, né? Então, Alan, último, como é que a gente encerra isso aí? Como é que vocês...
Eu acho que só reforçando isso, que a galera, mesmo quando reclamar, procurem ressaltar o que de bom vocês querem, o que vocês gostariam de ver, o que vocês acham legal, comparar, olha, isso aqui é legal, faz isso aqui, eu não tô reclamando, não só mostrar que você tá reclamando porque você tá com raiva do que tá sendo feito, mas porque você quer que a coisa melhore. E se você não quer... E diretamente na Toei eu falar isso ou aquilo, comenta o que você quer, pelo menos com hashtags, com a Sentia Show, entendeu? Com em japonês, em inglês mesmo, entendeu?
É, exatamente, exatamente.
Faz ao menos com a hashtag que já chama atenção, entendeu? Esse buzz, esse barulho, esse movimento já chama atenção na Toei Animation também, entendeu? Com Eles certeza. Veem que pelo menos, pro bem e pelo mal, tem alguém falando a respeito. Uhum. Então procurem sempre que comentar sobre o assunto de Sentia Show, mesmo que vocês digam a opinião de vocês, marquem a Toy Animation, marquem Sentia Show mesmo, assim, marquem a hashtag Sentia Show, entendeu? Enfim, a gente vai colocar isso também, de repente vale a pena colocar no, quando a gente for listar aí a Toei, os contatos que vocês podem entrar e tal, as formas de manifestação, botar as devidas hashtags também, que acho que é interessante.
Sim, claro, com certeza.
Hashtag pra que é tanto pano?
Mas esse ponto que o Alan falou, na verdade, é um bom ponto, não só pra isso, mas pra vida, gente. Toda vez que você for criticar alguma coisa, adiciona o que você faria de melhor, o que você gostaria de trocar, sabe? Isso vale pra tudo, na verdade. É uma forma de você resolver problemas também, é uma questão de... Tem até um... Se você consegue, tem conta livre sobre isso. Mas é uma boa. Não critica só mostrar coisa ruim. Mostra coisa ruim, mas olha, eu gostaria que fosse assim. Ou gostaria que fosse assado. Ou não gostei por causa disso, poderia ser assim. Qual a solução dos problemas, né? Não traz só problema, sugere uma solução, de repente, né? Então é isso. Acho que o recado é... A ideia, geralmente, a ideia é justamente a gente refletir um pouco sobre Sentia Show, sobre a animação de Sentia Show, né? Tá nessa coisa de small project, low budget, mas também tentar canalizar um pouco os nossos feedbacks, canalizar um pouco nossos sentimentos, de repente, para as esferas mais adequadas, né? Não deixe de reclamar, reclamem de forma certeira, vamos dizer assim, né? Queria só encerrar aqui com o Pedro Tonoro dizendo que a Toei gastou todo o orçamento que iria para os animes de Saint Seiya no live action. Eu tô com ele, eu acho que o live action vai vir aí rasgando tudo.
Olha a expectativa, olha a expectativa.
Não tem jeito. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, cara. Queria agradecer todo mundo que veio, uma turma veio aqui conversar com a gente. Breve sai no feed. Obrigado, Alan. Obrigado, Isa. Obrigado, Aline. Vamos ficando por aqui. Fiquem ligados que vai ter ainda podcast do desenho, etc. E vai ter mais coisa no canal. Falou, turma.
Boa noite aí. Até a próxima.
Boa noite. Até a próxima.
Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou.
Até amanhã, gente.
Olô.
Até. Verdade.
Falou, turma. Tchau, tchau.
Até amanhã.
Tchau.